Boa noite, a graça e a paz a você que nesse momento já está ligadinho conosco aqui no nosso, nessa nossa live semanal, essa live que nós, eu sempre gosto de fazer na segunda-feira, e é bom poder estar aqui com você neste momento. Eu penso que eu estou ao vivo já em todas as plataformas, que são duas: YouTube e Instagram. Vamos só ver, só dar uma conferida no áudio aqui, se está tudo bem, para eu não ficar falando de graça. Aqui estamos nós. Tudo bem com você? Como você passou de ontem, de domingo? Hoje, dia 2 de dezembro, começando o mês, começou ontem, na verdade, dia 2 de dezembro. Quero mandar um abraço para o meu filho Jô Mateus, que faz aniversário hoje. Que Deus abençoe você, meu filho. Um grande abraço para você. Nós estamos mandando, Ana e eu, nós já nos falamos hoje, evidentemente. E que Deus continue abençoando sua vida, o seu trabalho, a sua vida junto com Cate, aí em Brasília, no Distrito Federal. Nós somos muito felizes e gratos a Deus por sua vida, assim como também somos pela vida do Sandino. Mas hoje nós estamos celebrando seu aniversário. Então, que Deus o abençoe, que você tenha uma carreira promissora na sua vida, você está muito bem realizado profissionalmente, e que você assim continue feliz no seu trabalho, alegre, divertido, como você é, tá bom? Nós estamos com saudade. Poucos dias e nós já sentimos saudades de você, tá bem? Então, um grande abraço pro Jô Mateus Freitas Leão. 31, né, meu filho? Você tá fazendo. Eu vim para Paracatu com 30. Vim mais novo do que você um ano, tá vendo? Olha aí. Já vou fazer 60. Então, o negócio... Cuidado, porque o tempo voa, tempos fugites. Meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, vocês que estão aqui, eu vou trabalhar o Salmo 122 nessa nossa devocional de hoje, mas eu vou dar ênfase aos dois últimos versículos, o 8 e o 9, mas eu vou ler o Salmo todo. Tem que dar uma passada geral nessa temática, que é bem interessante. E eu quero convidar você, se você tiver uma Bíblia aí na sua mão, acompanhe sempre com uma Bíblia, porque facilita muito, tá bom? Então vamos lá, eu te desejo paz, eu te desejo paz. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó Jerusalém, nossos pés estão dentro das tuas portas. Jerusalém, que és construída como uma cidade bem estabelecida, para onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de render graças ao nome do Senhor. Ali estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperem os que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade em teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por amor à casa do Senhor nosso Deus, buscarei teu bem. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, por este dia. Obrigado por este mês que está iniciando. Obrigado pela vida do meu filho Jô Mateus, que hoje faz aniversário, pelas alegrias que ele proporciona a mim, a Ana e a Sandino, a nossa família. Obrigado pela vida dele, que o Senhor continue abençoando a sua casa, abençoando sua vida, a vida de Catarine, o trabalho, enfim, que eles possam ser muito felizes e realizados na vida deles. Obrigado, Deus, porque estamos começando mais uma semana, estamos começando mais um mês, o mês que o ano termina. Que o Senhor nos abençoe, que a sua paz, que a sua shalom, hoje nós falaremos de paz, de shalom, se estenda sobre todos nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Depois eu falo com vocês mais um pouco, vocês que estão chegando aí na internet, tá bom? Então vamos lá. Esse salmo está dentro de um conjunto de salmos que são chamados salmos de degraus ou salmo de romagem ou salmos de peregrinação, tá? São 15 salmos. São todos muito bonitos. Esse aqui é atribuído a Davi. Por que é que eles têm esse título? Porque os judeus, quando iam para as festas em Jerusalém, depois que haviam sido mandados para a Babilônia, retornado, muitos permaneceram no exílio, permaneceram onde estavam. Não retornaram todos para Jerusalém depois daquele decreto de Ciro, rei da Pérsia, não. Muita gente ficou, muitos judeus ficaram na Europa, na Ásia, norte da África, em tudo que é lugar havia judeu. Mas quando aconteciam as festas em Jerusalém, muitos iam. E iam cantando nas viagens. Cantando o quê? Esses salmos. Por isso que são salmos de romagem ou salmos de peregrinação. Então eles iam cantando. Esse aqui, eu lembro ainda um pouquinho que a gente cantava, mais ou menos, não é melodia judaica, mas dizia assim: que alegria quando ouvi que me disseram vamos à casa do Senhor. E aí vai, um salmo belíssimo. Se eu tivesse lembrado, eu tinha pegado aqui a minha liturgia das horas para cantar ele todo para vocês, a capela. Bom, é muito interessante esse salmo, porque esse salmo fala de paz, roga de paz, roga a paz sobre Jerusalém. E só para você entender, o antigo nome de Jerusalém, quando Davi, por exemplo, invade e toma essa cidade, o nome dela era Salém, Shalem, que quer dizer paz, quer dizer paz. Então, lá na raiz mais antiga do nome de Jerusalém, quer dizer paz. Acontece que se tem uma coisa que Jerusalém goza pouco é de paz, desde os tempos antigos. Davi, por exemplo, invade Salém e toma aquela cidade para si, põe o nome de Jerusalém, constrói. Tanto que essa Jerusalém que você conhece hoje deve ser a terceira ou quarta Jerusalém naquele mesmo lugar. Se for, sempre que tem alguma escavação, alguma coisa ali, vão descobrindo, né, camadas de cidade ali embaixo, né? Por exemplo, onde tem aquilo que você conhece como Muro das Lamentações, tem só um muro, uma parede, onde era o templo, o segundo templo, o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor. Depois, Neemias e Esdras vieram, deram uma melhorada nele. Os macabeus também melhoraram o templo. E aí Herodes, o grande, ele fez uma grande reforma que demorou anos, né? O segundo templo que a gente fala foi reformado por Herodes. Em 70, quando o exército romano entra na cidade, que destrói tudo, destrói o templo, e sobra só aquela base ali, aquela parede. Onde era o templo de Jerusalém, na verdade, hoje tem uma mesquita. A mesquita, para quem não sabe, é o templo islâmico, muçulmano. Ali tem o Domo da Rocha, que fala. O Domo da Rocha, que pertence aos muçulmanos e não aos judeus. Então, Jerusalém hoje é repartida, vamos usar essa palavra que é melhor do que dizer dividida, ela é repartida entre judeus, e aí os judeus, você tem judeus mais liberais e tem judeus mais ortodoxos que vão ficar em áreas mais restritas só deles, então você tem judeus, aí você tem cristãos, os cristãos divididos em vários grupos, você acha cristãos ortodoxos, que é o que prevalecem, mas acha também cristãos católicos romanos, cristãos armênios e também muçulmanos. Tanto que Jerusalém, pasme, Jerusalém não é a capital do Estado de Israel. A capital do Estado de Israel é Tel Aviv. No início do governo passado aqui no Brasil, o ex-presidente tensionava, prometeu em campanha e tentou transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Isso deu um imbróglio internacional, uma confusão internacional, inclusive dentro da ONU, enorme, que ele recuou e não fez isso. Por quê? Se ele transferisse a embaixada brasileira, que está em Tel Aviv, onde estão todas as embaixadas dos países que têm relação com Israel, se ele transferisse para Jerusalém, esse gesto teria sido compreendido como ele dando a chancela aos judeus sobre Jerusalém, dizendo que ele reconhecia Jerusalém como a capital do Estado de Israel, por isso que a representação diplomática brasileira estava ali. Como, por mais louco que o serviço diplomático brasileiro tivesse atuado no governo passado, não podia chegar a esse ponto. O que houve, o que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, fez, recuou na decisão de colocar ali a embaixada brasileira em Jerusalém. Então, Jerusalém é uma área de conflito desde sempre. Davi toma a cidade é invadida, os assírios invadem. Quando Esdras e Neemias estão reconstruindo, os samaritanos ocupam a cidade. Depois você vai ter isso. Antes já tinha havido a invasão de Nabucodonosor. Depois disso, você vai ter uma série de guerras de Roma, Alexandre. Depois de toda essa luta, os cruzados que entram em Jerusalém para retomar esses lugares sagrados hoje do cristianismo foram retomados pelas cruzadas, porque ali estava sob o domínio islâmico, né? Saladino dominou toda aquela região. Enfim, é uma região de guerra. Sempre foi uma região de guerra. Os judeus vão sempre, na história, clamar por paz sobre Jerusalém, porque em Jerusalém estava a habitação de Deus, a Shekinah, a presença de Deus. Nesse momento que Davi compôs este salmo, ainda não existia o templo, mas estava ali perto do palácio de Davi, estava no Monte Sião, a tenda onde ficava o tabernáculo, a Arca da Aliança e a presença de Deus. A Arca da Aliança desaparece, nós não ouvimos mais falar nela desde Jeremias, desde a invasão de Nabucodonosor. Há várias teses sobre a arca, mas não há nenhuma menção que Nabucodonosor tenha levado a arca. E, enfim, ali era a presença de Deus. Tanto que quando os judeus retornam do exílio, já não se fala mais. Os profetas pós-exílio, Zacarias, Ageu, Malaquias, né, os profetas pós-exílio, já nem mencionam mais a presença Shekinah de Deus. E nós não vemos isso também no Novo Testamento. Bom, com a destruição do templo em 70, então realmente encerrou esse período. O que é que nós sabemos pela história? Nós sabemos pela história que é Jesus Cristo encarnado que é a presença. Jesus Cristo substitui o templo de Jerusalém. Ele é o verdadeiro templo. O templo de Jerusalém apontava para Jesus Cristo. Bom, considerando tudo isso, então Jerusalém não tem mais hoje aquela significação, aquela importância que tinha nesse momento da história, no mundo antigo, no mundo pré-Novo Testamento. Totalmente diferente hoje, então não há mais. Tanto que essa referência, Terra Santa, estritamente falando, toda a Terra é santa. Essa é uma temática que o Senhor Jesus Cristo vai discutir com aquela samaritana à beira do Poço de Jacó, e ele diz, não, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, e o lugar de adoração nem é no Monte Gerizim, onde vocês, samaritanos, adoram, e nem no Monte Sião, onde os judeus adoram. Não, não, não é mais. Deus agora está presente. E aí, no Pentecostes, sela, então, a presença do Espírito Santo. Então, toda a terra é santa. O lugar, a cidade de onde você está me vendo agora é tão santa quanto Jerusalém. Agora, é lógico, Jerusalém e Israel guardam toda a história da nossa fé, dos patriarcas, a história do cristianismo. Embora o Senhor Jesus não tenha vivido em Jerusalém, ele foi lá praticamente para morrer, mas ele, né, ali estava grande parte da fé foi vivida ali, e ali estão os lugares onde você, visitando, vai reconhecer e saber pela arqueologia, pelo estudo da história, onde o Senhor esteve, os apóstolos, onde Abraão foi para sacrificar Isaac, que seria no Monte Moriá, segundo historiadores, estudiosos, é onde está o domo, né, a mesquita do Islã, proibida para quem não é muçulmano. Quem não é muçulmano não pode entrar nela, não pode cruzar a sua fronteira. E estamos aí com uma guerra se arrastando há muito tempo entre Israel e a faixa de Gaza. Praticamente destruiu tudo. De vez em quando você tem notícias de Israel lançando mísseis no Líbano. Houve agora um acordo, está tentando haver um acordo de paz temporária entre o governo de Israel e o Hezbollah, mas está em guerra. O que a gente também precisa entender é que há uma diferença entre judaísmo, entre Israel e movimento sionista. São coisas diferentes. Tem judeu que não mora, nem quer morar lá. E é judeu tanto quanto os de lá, né? O sionismo foi o movimento do retorno dos judeus para aquela região e que conseguiu, em 1948, a ONU demarcar um espaço para que eles ali ficassem e então expulsaram os palestinos. Ainda hoje tem palestino que guarda a escritura de sua casa, o neto guarda a escritura da casa dos avós, de onde eles foram mandados embora. Então, uma região de guerra. E nós devemos orar, clamar pela paz em Jerusalém, não só em Jerusalém, mas que Jerusalém também, aí simbolizando todo Israel, seja promotor de paz e não de guerra, porque nós estamos à beira de um conflito muito sério por causa da teimosia e do espírito vingativo de Netanyahu. Enfim, e agora falemos de paz, né? Falemos de paz também, porque não é só paz para Jerusalém, mas nós queremos paz na nossa vida. Então, nós queremos levar uma vida em paz, uma vida sem conflito, sem perturbação, sem confusão, sem briga. Paz com o vizinho, a pessoa que mora do lado de nossa casa, se temos dois vizinhos, um à direita e outro à esquerda, que haja paz para a gente viver tranquilo, que não haja conflito, que haja paz dentro de nossa casa, na família. Como é abençoada a família que vive em paz. Algo que Davi, por exemplo, autor desse salmo, nunca experimentou. Davi nunca experimentou uma paz duradoura na vida dele, porque quando ele, logo garoto, adolescente, que foi ungido rei de Israel por Samuel, os irmãos já ficaram enciumados, depois ele vai para o palácio de Saul. Ele era musicoterapeuta. Davi era musicoterapeuta, palavra bonita, né? Davi já fazia isso, ó, quanto tempo. Ele tocava e Saul ficava calmo, né? Saul era esquizofrênico, doente, um homem doente, tinha, né? Era um prato cheio para qualquer psicólogo ou psicanalista ou psiquiatra. Ganharia muito dinheiro lá no palácio de Saul, doido, varrido, né, mal. Então Davi fugiu o tempo inteiro de Saul porque Saul queria matá-lo. Depois Davi casa de Davi, uma confusão, briga, irmão matando irmão, irmão abusando sexualmente de irmão. filho de Davi querendo lhe tomar o trono, guerras e mais guerras, tanto que Davi queria construir o templo, e Deus disse: não, meu filho, você não, você planeje tudo, tudo bem, planeje, deixe dinheiro no caixa, muito ouro, muita prata, muito bronze, contrate arquitetos, mas eu não vou deixar você mexer com isso não, porque suas mãos são cheias de sangue, você foi um cara terrível, deixa para Salomão, seu filho, fazer isso. E é Salomão que constrói o templo. Então, por amor aos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti, que você que me vê agora encontre a paz, né? Eu vos desejo a paz, a minha paz eu vos dou, Jesus Cristo diz, quando retorna já ressuscitado. Ele assim fala com os discípulos, né, quando ele chega: eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou, né? Por amor à casa do Senhor, ao templo do Senhor, nosso Deus, buscarei teu bem. Então Davi diz: eu vou buscar o teu bem, Jerusalém, eu vou buscar a tua paz, que essa cidade faça jus ao nome Shalem. Shalom, de onde vem Shalom, vem paz, né? Shalem, Jerusalém, Jerusalém. Então, que haja paz em Jerusalém, nós rogamos que haja paz em Jerusalém, que Jerusalém não sofra ataques, mas que Jerusalém também não revide de forma tão violenta, tão covarde, o que tem feito, né? O que fez em Gaza, quantas crianças, quantas centenas de pessoas Netanyahu, o sionismo matou, né? Quantas pessoas, né? Aproveitou-se daquele ato ignóbil, daquele ato violento, covarde de terroristas que lançaram bomba onde ali tinham judeus inocentes numa festa. E aí era como se a impressão que dá é que Netanyahu, quando soube daquele atentado, ele disse: agora eu tenho uma boa oportunidade para destruir Gaza, para sumir, para dizimar os palestinos, para sumir com eles do mapa. Parece que ele estava torcendo para acontecer alguma coisa daquela natureza para justificar. E aí o governo dos Estados Unidos, que quer dinheiro, é quem mais promove guerra no mundo. Ou você acha que se os Estados Unidos não armassem Israel, se os Estados Unidos não armassem a Ucrânia, essas guerras estavam se prolongando? Não, porque os Estados Unidos vivem do sangue. Os Estados Unidos da América sobrevivem da morte. É um país que sobrevive da morte. Na mão de cada americano paira sangue inocente do mundo inteiro. Mundo inteiro, os Estados Unidos interferem, mandam exército, armas, tudo isso, né? Sobrevivem da morte. É um governo nefasto. É a necropolítica. Se chama necropolítica, a política que vive da morte. Então, os Estados Unidos têm alimentado Israel, porque tem interesse financeiro caríssimo, e aí Israel vai ficar devendo, e aí Israel é um entreposto ali dos Estados Unidos no Oriente Médio, para que os árabes não avancem, porque todo, né, a grande base petrolífera do mundo está na mão dos árabes, e o interesse é comercial. E ninguém está nem aí com as vidas, com as centenas de crianças e mulheres e civis que foram mortos covardemente pelo governo sionista de Netanyahu. Que haja paz em Jerusalém, que haja paz em Gaza, que haja paz na Palestina, que eles que são filhos de Abraão, descendentes de Abraão, se entendam, que eles promovam essa paz em Jerusalém, que haja paz na nossa vida, na sua cidade, na sua casa. Nós carecemos de paz, de shalom, e não de guerra. Por amor aos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Eu repito o que Davi nos fala neste salmo tão bonito, Salmo 122, salmo de romagem, de peregrinação. Então, meus queridos, que essa paz perdure, que você tenha um mês de dezembro de paz, de tranquilidade, de sossego, que haja sossego na nossa vida, que haja sossego no meu país, no Brasil, que está aí essa confusão tão grande ainda hoje, se arrastando, algo que era para ter sido já superado há tanto tempo, essa tensão política que entrou nas famílias, nas igrejas, dividiu famílias, igrejas. Como isso é ruim, essa não é a vontade de Deus, esse não é o desejo de Deus, esse não é o desejo de Jesus Cristo, não era o desejo de Davi, o autor deste salmo. Que nós possamos então dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos louvar, vamos adorar e agradecer a Deus porque existe paz. A paz é algo que é construída diariamente por nossas ações. As ações mais simples possíveis são elas, ações que favorecem a construção da paz. Todos nós somos responsáveis por isso. Deixa eu cumprimentar as pessoas que estão aqui. Tem uma pessoa aqui, Colin ZN, eu não sei quem é, Luciana, Luciano Mota, boa noite, Luciano. Boa noite, Ragem. Ragem foi meu contemporâneo lá em patrocínio, lá no IBEL, no CPO. Um grande abraço, Ragem. Tem também aqui a Lone Boy, eu não sei quem é. Vanúzia Barbosa. Ana também nos assiste. Também João Macedo. Várias pessoas que estão aí conosco. Então, vamos orar pela paz em Jerusalém. Mas eu estenderia este salmo, porque Jerusalém agora é quem está agredindo, né? Vamos orar para que Jerusalém promova a paz, para que Jerusalém cesse a guerra. Quando eu falo Jerusalém, é o governo sionista de Netanyahu. Então, que haja paz, que as pessoas possam viver, que os habitantes de Gaza possam retornar e dos escombros reconstruir aquela cidade. A previsão é que se a guerra cessasse hoje, seriam necessários pelo menos 20 anos para Gaza voltar a ser o que era. Olha que coisa louca, que insanidade. Meu Deus, isso é demoníaco. O que isso tem a ver com o governo de Deus? Deus quer a paz, Deus quer a paz. E nós, que cremos no Senhor, devemos ser promotores da paz e não de guerra. E não de guerra. Então, que haja paz. Que haja paz onde você estiver. Que você promova a paz. Que o mês de dezembro, que nós celebramos o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, Príncipe da Paz, como nos dirá Isaías, seja um mês de paz. Que nesse mês de dezembro cesse a guerra da Ucrânia. Eu já vi que Volodymyr Zelensky já sinalizou que está disposto a parar a guerra, porque ele viu que ele não tem condições de continuar uma guerra contra a poderosa Rússia. E Putin também, né, meu irmão? Puxa vida. Tá bom, né? Basta, né? Vamos cessar. Que dezembro, que nós celebramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador, cesse a guerra da Ucrânia, que Ucrânia e Rússia, que os governos de Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, o Tsar, porque ele se acha um Tsar, né? Que eles se sentem, que eles sopesem as vidas, as centenas de milhares de pessoas que já morreram neste conflito, que haja o mesmo entre Netanyahu e as autoridades da Palestina, do Hezbollah, dos grupos todos que atuam naquela região, que eles cessem. Então vamos rogar a Deus para que haja paz em Israel, para que haja paz entre Rússia e Ucrânia e no mundo, e para que os Estados Unidos da América, que se dizem um país cristão, mudem essa necropolítica, né? E não fiquem. A maior indústria que os Estados Unidos têm é a indústria bélica. Então, eles precisam de guerra para vender arma, para movimentar o exército, tanto de empregado que tem, a indústria, o comércio. O comércio de armas é o comércio mais nefasto, mais violento e o que mais nega Deus, o Deus da paz. Vamos orar. Pai bendito, obrigado, Senhor, por este momento, Deus santo, que haja paz na nossa vida, no nosso lar, no nosso país, que haja paz em Israel, na Palestina, em Gaza, no Líbano, no Oriente Antigo. Que os Estados Unidos mudem essa necropolítica e se voltem não para ações de destruição, mas de ajuda para construir um mundo de paz. Que haja paz entre Rússia e Ucrânia. Que nós possamos, nesse mês de dezembro, o mês que nos recordamos do nascimento do Príncipe da Paz, possamos chegar ao fim do ano e dizer à pessoa que está do nosso lado: a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus esteja com você e que haja paz para que nós possamos ter um ano de 2025 realmente celebrativo. Que Deus o abençoe, que Deus o abençoe, que o Senhor permaneça com você, que você, quarta-feira, esteja aqui para o nosso culto, acompanhando o nosso culto pela internet, louvando, adorando e ouvindo a palavra de Deus. Boa noite.